Fica com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, quando lá fora estão, neste momento, 0 graus. E convosco aqui no Estúdio 8 da Voz da América está na produção Mariano Bartolomeu, a nossa engenheira de som. Eu hoje o Patrick Deia. A apresentação está convosco, Ana Guedes. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Novos intensos combates no norte de Gaza. O Hamas dispara mais rockets contra Israel. Navio grego atingido por míssil no Mar Vermelho. Comecemos, como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia dedicada à Angola, com as manchetes. O presidente angolano ordenou venda de propriedades de Carlos São Vicente. Vamos ter reações de juristas. E crime em Luanda vai também estar em foco. Esperamos que fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais que nos traz o Sérgio Nhambi.
Tanques israelitas regressaram hoje às zonas do norte de Gaza, onde se registaram os mais intensos combates desde o ano novo, quando Israel anunciou que estava a abrandar as suas operações nessa zona. Grandes explosões podiam ser vistas na fronteira de Israel, acompanhadas de intenso fogo de metralhadoras. Durante a manhã de hoje, as defesas antiaéreas israelitas abateram vários rockets disparados pelo Hamas, numa prova que o grupo palestiniano retém a capacidade de usar esse tipo de armas contra Israel. As forças de defesa israelitas disseram que mataram dezenas de combatentes do Hamas em confrontos em Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. Autoridades sanitárias do território disseram que 158 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por bombardeamentos israelitas, mas não especificaram quantos eram combatentes e civis. Algumas das centenas de milhares de pessoas que haviam fugido do norte de Gaza tinham começado a regressar às suas zonas de residência, mas o súbito recomeço dos combates irá pôr termo a isso. Entretanto, o Irã disparou vários mísseis contra a região curda no norte de Iraque, tendo como alvo o que chamou de uma base dos serviços de espionagem israelitas. O presidente do governo regional, Massoud Barzani, descreveu o ataque iraniano como um crime contra o povo curdo. O primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al-Sudan, disse que o ataque foi uma agressão clara contra o seu país e um desenvolvimento perigoso que põe em causa as relações entre os dois países. Um cargueiro grego foi hoje atingido por um míssil no Mar Vermelho, a cerca de 76 milhas náuticas do porto de Salif, no Iêmen. O navio viajava do Vietnã para Israel e, segundo fontes da companhia, não se registraram ferimentos e apenas estragos materiais. O míssil foi disparado do Iêmen, de zonas controladas pelos houthis, que foram recentemente alvo de bombardeamentos americanos e britânicos. Empresas de navegação avisaram, entretanto, que os ataques vão forçá-las a usar a rota do cabo para chegarem a portos europeus vindos da Ásia, causando um aumento dos preços. Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o primeiro-ministro chinês Li Qiang disse ser importante manter as vias comerciais estáveis e pacíficas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou ao Ocidente para se manter unido contra a Rússia e aumentar o apoio ao seu país para se garantir a vitória. Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Zelensky disse que hesitações e receio de uma escalada na guerra com a Rússia poderá prolongar o conflito por vários anos. Ele acrescentou que o presidente russo Vladimir Putin não mudará e que todos devem garantir o que chamou de uma loucura do presidente russo ou de qualquer outro agressor não irá triunfar. Em Davos, o presidente ucraniano reuniu-se com o secretário de Estado Anton Blinken e com o conselheiro de segurança nacional americano Jack Sullivan e com o dirigente da NATO, Jens Stoltenberg. Desconhecem-se os pormenores dessas conversações. Pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas quando um barco com cerca de 100 pessoas se virou no noroeste da Nigéria. O acidente ocorreu no estado do Níger quando residentes da aldeia de Duga viajavam para um mercado no vizinho estado de Kebbi para vender cereais e cana-de-açúcar. Um porta-voz dos serviços de emergência disse que a embarcação se encontrava sobrelotada. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas num atentado bombista suicida na capital somali Mogadishu. O grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Um porta-voz da polícia disse que agentes estavam a perseguir o bombista quando este fez detonar explosivos em frente a um restaurante na capital. O Ruanda declarou ter morto um soldado congolês e detido outros depois de terem atravessado a fronteira esta madrugada, no momento em que as tensões aumentam devido à violência no volátil leste da República Democrática do Congo. O leste da República Democrática do Congo tem sido assolado por décadas de violência por parte de grupos rebeldes, incluindo o M23, liderado pelos Tutsis.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O chamado caso São Vicente, genro do primeiro presidente de Angola, volta à baila. Em novembro do ano passado, os advogados de Carlos São Vicente tinham acusado o governo de iniciar o que chamaram de confiscação ilegítima das suas propriedades. Pois agora o presidente João Lourenço ordenou a abertura de concurso público para privatizar os mais de 30 hotéis que pertenciam a Carlos São Vicente. O caso divide a opinião dos especialistas, conforme apurou o Manuel José.
São 39 os imóveis espalhados pelo país que pertenciam a Carlos São Vicente, que cumpre atualmente uma pena de prisão, e os bens recuperados pelo Estado angolano. Agora o Presidente da República autorizou a abertura de concurso público para privatizar os 39 hotéis ainda este ano. O processo não é visto de forma consensual pelos especialistas do direito ouvidos pela Voz da América. O jurista e antigo deputado Lindo Bernardo Tito, por exemplo, diz que ainda há sim possibilidade de Carlos São Vicente recorrer.
A decisão ainda pode ser impugnada. Não parece legítimo para o Estado transmitir já a terceiro bens que ainda podem ser reivindicados. Aqui me parece que é uma birra de natureza política e não jurídica.
Outro jurista e investigador pela Universidade de Oxford, Rui Verde, entende que o processo chegou ao fim e Carlos São Vicente já não pode fazer mais nada.
A minha impressão é que o processo já transitou em julgado e já houve uma decisão do Tribunal Constitucional aqui há pouco tempo. Os bens foram declarados perdidos a favor do Estado. Neste caso concreto, o presidente, dentro da lei, pode fazer o que quiser com os bens. Parece mais aconselhável é fazer um concurso público. Neste caso, o São Vicente, ele está a cumprir pena, mas já não há nada a fazer.
Para Verde, os potenciais compradores podem ser qualquer pessoa, incluindo o próprio São Vicente, que para tal só precisa indicar alguém e participar do concurso. Quanto ao valor dos imóveis, o mercado define.
Em princípio, há um valor base mínimo que corresponda ao valor de mercado dos bens. E depois as pessoas vão licitar acima desse valor.
William Toné é jornalista e jurista. Traz uma ideia diferente.
Antes do trânsito em julgado, se alterou a Constituição e a lei para permitir, de forma anormal, no direito de países de direito e democrático, que haja a possibilidade da ampla defesa. São os tais crimes das novas leis, mas isso não responde aos pergaminhos do direito. É tal justiça seletiva. Alterou-se a lei para avisar alguns. E isto não é bom, não abona, não dá segurança jurídica. Os investidores ficam com medo, e principalmente em países que dizem que combatem a corrupção.
Ideia partilhada pelo jurista Lindo Bernardo do Tito.
Essas coisas que os grandes investidores estrangeiros não querem enfrentar. Quando se abre um conflito para um tribunal com forte pressão política, as suas decisões são como de natureza política. É óbvio que os grandes investidores não vão pegar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos falar agora de crime. A morte de um membro do Comitê Central do MPLA, o sociólogo Laurindo Vieira, levantou preocupações sobre a criminalidade em Luanda. A polícia na capital angolana considera a situação estável, apesar do sentimento de insegurança que se vive em muitas zonas da capital. A crónica com o Coque Makuta.
O último foi o assassinato do membro do Comitê Central do MPLA, o sociólogo Laurindo Vieira. O superintendente Nestor Gobel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, apelou à tranquilidade da população luandense. Num ato de apresentação de meios apreendidos e vários detidos, na operação levada a cabo na semana passada.
A ocorrência de alguns crimes, mas continuamos, obviamente, a elevar os níveis de operações, de ações, com patrulhamento intensivo, extensivo, para, de facto, levar aqui ao sentimento de segurança às populações. A segurança, sim. A segurança, a prova disso são os resultados que nós temos aqui e as ações que são realizadas permanentemente do Comando Provincial de Luanda. Portanto, dizer que a polícia continua a trabalhar permanentemente e obviamente que em algumas zonas tidas como críticas, alguns sinais de ocorrências que de alguma forma preocupam, sim senhor, a Direção do Comando Provincial de Luanda, mas que têm sido dadas respostas para a inversão do quadro.
O jurista e antigo deputado independente da Casa CL, Lindo Bernardo Tito, que viu seu filho, Valkeni Tito, de 26 anos de idade, raptado e libertado 12 horas depois, em 2021, diz que há zonas em Luanda que a instabilidade é um facto.
A questão da criminalidade em Luanda, fundamentalmente, e no resto das províncias também existe, é um facto. Sendo uma realidade, as autoridades competentes devem encontrar solução para pôr fim, ou no mínimo, reduzir os níveis de criminalidade que são muito altos. Nós temos acompanhado os factos que são publicados nas várias plataformas que hoje existem e pela comunicação social convencional. Mas há situações em Luanda que acontecem nos bairros todos os santos dias que não são noticiadas, crimes graves. E há zonas em Luanda, alguns bairros em Luanda, que a estabilidade é grande. Os moradores, depois das 20 horas, não podem se movimentar. Isso é uma realidade, isso é um facto.
O jurista Manuel Cangundo tem a mesma opinião.
O que é verdade mesmo é que a criminalidade em Angola aumentou significativamente. O que eu acho também que tem, não alguma, mas toda a relação com os factos sociais que vivemos, tal como é o caso do fenômeno do desemprego, né? Essas crises sociais que vivemos em Angola, claro está que não podem resultar noutras situações, não podiam desembocar noutras questões que não fossem criminalidade, porque costumo dizer muitas vezes, quem tem fome não pensa, quem tem fome não raciocina. Óbvio, não se estranha, né? Não se estranha que hoje tenhamos um número de criminalidade muito acentuado e assustador por conta da alta taxa de desemprego, por conta da alta taxa de sofrimento por parte das populações. Claro que não estamos a justificar.
Coque Makuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português. São neste momento 12:14 aqui em Washington. Estamos a transmitir a primeira meia hora desta emissão vespertina de 90 minutos. Não esqueça, estamos a transmitir onda média nos 1530, em onda curta 13.630 e 17.655. Também pode escutar-nos em direto na internet no nosso site voaportugues.com ou através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E não se esqueçam, se quiserem enviar alguma pergunta, quer para o África Agora, para o nosso convidado, vamos anunciar em breve, ou para nós, uma questão em geral, uma opinião, um comentário, porque não também uma crítica. Não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Não é um problema novo, mas é algo que se arrasta há anos e que tem consequências graves para aqueles que chegam à idade da reforma, por descobrirem que a sua segurança social nunca foi paga. O Isaías Soares diz-nos que o Estado angolano está agora a multar e a reaver essas quantias, mas o problema persiste. Isaías.
Centenas de empresas do setor privado furtam-se ao pagamento da segurança social dos seus funcionários em Malães, o que permitiu a aplicação de multas e a cobrança coerciva de mais de 30 milhões de kwanzas o ano passado. A ausência de contrato de trabalho entre as empresas e os trabalhadores inviabilizam a inscrição do prestador de serviço no Instituto Nacional de Segurança Social para inserção no Sistema de Segurança Social. Figueira António, 40 anos, e sapateiro, há mais de 6 meses, numa empresa que se estabelece no mercado local.
De momento ainda não temos contrato porque a empresa começou há meses só. A importância do contrato de trabalho é para a segurança do trabalhador, que é para não ter, quando o empresário querer tirar o trabalhador, ter que ter indemnização no caso desse contrato.
O eletricista de baixa tensão, Cláudio Calenguluca, 38 anos.
Tem uma importância grande porque quando a pessoa entra na reforma, o Estado paga o tempo em que a empresa fazia depósito na segurança social.
O professor João Deng, admitido há 1 ano no setor da educação, ainda não está inscrito no INSS.
Vim cá no INSS para me informar se o meu nome já consta na caixa social. Posto cá, deram uma informação que ainda não consta, mas deram uma recomendação para chegar até o Ministério da Educação, a província de Malães, para ver se possam legalizar este assunto.
O chefe de serviços da Inspeção Geral do Trabalho, Leandro Cardoso, de Malães, afirma que na região são muitas as empresas que não têm a cultura de elaboração de contrato de trabalho por escrito, por conta da anterior Lei Geral do Trabalho, Lei 7, que será substituído este ano pela Lei 12.
E a Lei número 7 não obriga o contrato de trabalho que seja reduzido a escrito, mas sim diz que as partes devem adotar a forma que eles entenderem. Ou seja, o contrato pode ser verbal, desde que haja comprometimento, responsabilidade das partes cumprirem com aquilo que são as obrigações de cada um.
A IGT registrou no ano civil 2023 mais de 2.200 infrações, que permitiram a aplicação de 127 multas a empresas dos setores de segurança patrimonial e do ensino privados e fazendas por pagamento de salários abaixo da média nacional, atrasos salariais há mais de 3 meses e ausência de condições de trabalho.
Estes autos de notícia foram levantados e pagos via RUP, num valor total de 25.396.103 kwanzas.
As dívidas para com a segurança social em Malães estão avaliadas em mais de 2 mil milhões de kwanzas, num leque de 844 devedores. Mas o ano passado, os serviços provinciais do INSS penhoraram contas bancárias de 5 empresas, através da cobrança coerciva. Francisco Bernardo, do INSS local.
As contribuições à cobrança coerciva deram um valor de 35 milhões de kwanzas, no total das empresas penhoradas.
Isaías Torres Malandes para a Voz da América.
Vamos começar, claro está, com o futebol africano, o CANA, a Taça das Nações Africanas, onde ontem Angola Palancas Negras empataram com a Argélia as Raposas do Deserto a 1 golo, no que pode ser visto como mais uma surpresa dada por um país de língua portuguesa. O Álvaro Lugero de Andrade esteve lá.
João, a seleção de Angola entrou retraída no campo e viu-se num colete de forças montado pelos argelinos que, sem jogar muito rápido, trocavam muito bem a bola e avançavam no terreno. Foi assim com naturalidade que os guerreiros do deserto chegaram ao primeiro golo aos 19 minutos, ainda no período crítico da partida, e podiam ter aumentado o marcador. Em duas ocasiões, no entanto, os palancas negras falharam oportunidades visíveis de marcar, mas revelaram alguma deficiência no meio-campo, que demora em servir o ataque, e há uma enorme falta de cutilância dentro da área. No segundo tempo, como o próprio técnico Pedro Gonçalves reconheceu no final da partida, a equipa fez alguns ajustes e levou o perigo algumas vezes à área adversária. E aos 108 minutos, Mabululu empatou o jogo através da marcação de uma grande penalidade. Foi então possível ver algum apoio aos palancas negras. Até aquele momento, não se via nem bandeira, nem se ouvia ninguém a gritar por Angola. A surpresa é que esse apoio vinha de marfinenses, que dizem apoiar Angola por gostarem do país e dos angolanos.
Apoio Angola porque é um país que eu gosto. É um país caloroso, hospitaleiro, tem bons jogadores, está a fazer um bom jogo e espero que ganhe o CAN.
Gosto de Angola, é um bom país. Meu melhor amigo esteve lá e veio agora. É lindo, as cidades são belas, jogam bem a bola, como disse. Apoio os angolanos porque os amo.
Angola sobe ao Estádio da Paz outra vez no sábado, agora ante o Burkina Faso, num jogo que pode ser decisivo e em que uma vitória pode ditar a passagem aos 16avos de final. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América.
Obrigado, Álvaro. O treinador Pedro Gonçalves reconheceu que, nas suas palavras, a equipa começou devagar, mas voltou ao jogo no segundo tempo. Há ainda muito trabalho a fazer, disse Gonçalves, mas a equipa demonstrou que mentalmente está bem. Pelas estatísticas e como disse o Álvaro, os números indicam que foi a Argélia quem deveria ter ganho com 67% de posse de bola, 16 remates à baliza contra 7 dos angolanos, 514 passes contra apenas 262 dos angolanos, 14 pontapés de canto contra apenas 2 dos angolanos. Mas como nós costumamos dizer sempre, o que conta são as batatas na campoeira, são os golos. Ainda no CAN, temos que dizer que ontem os atuais campeões, o Senegal, iniciou da melhor maneira o campeonato, bateram a Gâmbia por 3-0, num jogo marcado pela expulsão de um jogador da Gâmbia, quando o Senegal vencia por 1-0. Hoje um bom jogo em perspectiva, a África do Sul, Bafana Bafana, tem pela frente o Mali, é um jogo do grupo E. E a terminar, só para dizer que ninguém sabe bem porquê, o argentino Lionel Messi foi esta segunda-feira eleito pela 8ª vez o futebolista do ano da FIFA, ao bater na votação de 2023 o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland. No futebol feminino, Aitana Bonmati, campeã mundial pela Espanha e vencedora da Liga dos Campeões pelo Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A jogadora espanhola já tinha ganho também a Bola de Ouro, atribuída pela revista France Football. O espanhol Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador e a Cesarina Wigman, treinadora da seleção inglesa, foi eleita a melhor treinadora do ano.
E vamos para Moçambique, onde se intensifica a luta pela liderança do maior partido da oposição. Falamos da RENAMO. Os pormenores em Kiko Ramos Miguel.
Venâncio Mangani, que pretende ser presidente da RENAMO, recebeu um apoio de peso de Bilal Sulay, filho de Afonso Djakama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da RENAMO, nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, José Manteiga diz que Venâncio Mangani não é candidato a nada sem a aprovação dos olhos do partido RENAMO. O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial, e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mangani. E parece ser esta situação que preocupa Bilal. Bilal diz que quer resgatar a RENAMO e só pode fazer com os jovens como Venâncio Mangani, que tem todo o meu apoio.
A RENAMO necessita de sangue novo. A RENAMO necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso de Acama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matsangaisa Júnior, filho daquele que foi fundador da RENAMO, relativamente à figura de Venâncio Mondlane, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança de Ossoufo Mamadi. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a RENAMO avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança do Ossoufo Mamadi está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mondlane como potencial candidato à presidência da RENAMO e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de comprar com o Afilipe. Entretanto, isso não basta. É importante que a RENAMO também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições seja mais efetivo. Sabemos que em Moçambique, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha-se também a posterior, a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por setor, o analista político Luiz Nhachote diz que Venâncio Mondlane pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da RENAMO.
Venâncio Mondlane, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado é jovem, e ele representa, encarna muito bem os seis juventudes, como está em condições, muito pode ombrear, mas creio que dependeria muito da máquina da RENAMO a primeiro aceitar que ele fosse o candidato da RENAMO, para não ser o caso.
E o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, não podia ser mais claro. A RENAMO tem agenda própria.
A RENAMO não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a RENAMO não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A RENAMO tem uma agenda, a RENAMO tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Dia 27 aqui em Washington, conosco está Borgi Mendes.
Cabo tu mamia chão, cabo tu mamia vida, cabo tu mamia chão, cate nada pra vender. Cabo tu mamia chão, cabo tu mamia vida. Cabo tu mamia chon, kate nada pa vende. Bebe tu kuti, e tu nya riqueza, ta guenta na ye, ta shpeda pa chuga kei. Bebe tu kuti, e tu nya riqueza, ta guenta na ye, ta shpeda pa chuga kei. Cabo tu mamia chon, cabo tu mamia vida, cabo tu mamia chon, cate nada pa vende. Cabo tu mamia chon, cabo tu mamia vida, cabo tu mamia chon, cate nada pa vende. Chamba fania chon, dia dia ta lavante, dos grandes juros, da espera. Chama vanyacha, dia dia ta lavanta, dos bons bidus, da espera pa chuva kei. Thank you.
chuva de água cair, da caíma sumaço. Mas qual chuva de água cair, da caíma, da caíma. Mas qual chuva de
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. É terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Na sua companhia, nos próximos 30 minutos, o som a cargo do Patrick Deia, realiza o Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes e sou Mãe Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, em destaque, novos e intensos combates no norte de Gaza e Hamas dispara mais rockets contra Israel. Navio grego atingido por um míssel no Mar Vermelho. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, com o nosso próprio transmissor. Esta emissão está na internet www.voportugues.com. Siga-nos no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Temos lá notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso canal de WhatsApp é o mais um 202-251-9466. E quando são 12 horas 31 minutos e 40 segundos aqui em Washington, as notícias de seguida com Ana Guedes.
Tanques israelitas regressaram hoje às zonas do norte de Gaza, onde se registaram os mais intensos combates desde o ano novo, quando Israel anunciou que estava a abrandar as suas operações na zona. Grandes explosões podiam ser vistas da fronteira de Israel, acompanhadas de intenso fogo de metralhadoras. Durante a manhã de hoje, as defesas antiaéreas israelitas abateram vários rockets disparados pelo Hamas, numa prova que o grupo palestiniano retém capacidade de usar esse tipo de armas contra Israel. As autoridades sanitárias do território disseram que 158 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por bombardeamentos israelitas, mas não especificaram quantos eram combatentes civis. Algumas das centenas de milhares de pessoas que haviam fugido do norte tinham começado a regressar às suas zonas de residência, mas o súbito recomeço dos combates irá pôr tema a esse regresso. Entretanto, o Irão disparou vários mísseis contra a região curda no norte do Iraque, tendo como alvo o que chamou base dos serviços espionais israelitas. O presidente do governo regional, Mansour Barzani, escreveu o ataque iraniano como um crime contra o povo curdo. E o primeiro-ministro iraquiano, Al-Sudani, disse que o ataque foi uma agressão clara contra o seu país e um desenvolvimento perigoso que põe em causa as relações entre os dois países. Um cargueiro grego foi hoje atingido por um míssil no Mar Vermelho, a cerca de 76 milhas náuticas do porto de Salef, no Iêmen. O navio viajava do Vietnã para Israel e, segundo fontes da companhia, não se registaram ferimentos e apenas estragos materiais. O míssil foi disparado do Iêmen, de zonas controladas pelos Houthis, que foram recentemente alvo de bombardeamentos americanos e britânicos. Empresas de navegação avisaram, entretanto, que os ataques vão forçá-las a usar a rota do Cabo para chegarem a portos europeus vindos da Ásia, causando aumento de preços. O presidente da Ucrânia, Zelensky, apelou ao Ocidente para se manter unido contra a Rússia e aumentar o apoio ao seu país para se garantir a vitória. Falando no Fórum Internacional Económico em Davos, na Suíça, Zelensky disse que hesitações e o receio de uma escalada na guerra com a Rússia poderá prolongar o conflito por vários anos e acrescentou que o presidente russo Putin não mudará o que todos devem garantir, que o que chamou de loucura do presidente russo ou de qualquer outro agressor não irá triunfar. Pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas quando um barco com cerca de 100 pessoas se virou no noroeste da Nigéria. Um porta-voz do serviço de emergência disse que a embarcação se encontrava sobrelotada e se registou uma súbita mudança de vento. Na Somália, Mogadis, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas num atentado bombista suicida. O grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O Ruanda declarou ter morto soldado congolês e detido outros 2 depois de terem atravessado a fronteira esta madrugada, no momento em que as tensões aumentam devido à violência no volátil leste da República Democrática do Congo. E o primeiro-ministro britânico, Sunak, enfrenta a rebelião de deputados sénios do seu partido, conservador, por causa do plano de enviar requerentes de asilo para o Ruanda, por discordarem do plano. Os moderados receiam que a política seja demasiado extrema, enquanto muitos da poderosa ala direita do partido pensam que não vai suficientemente longe.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. A Liga dos Direitos Humanos exige, tal como reporta o Lassana Kassamá, a revogação do despacho que proíbe manifestações em Bissau, e o jurista Sistefânio Domingos Sanca considera que a decisão é inconstitucional. Lassana Kassamá.
De acordo com o jurista Sestefano Domingos Sanca, a decisão do governo em proibir as manifestações públicas na Guiné-Bissau é inconstitucional.
Isso não é só de minhas palavras. Se olharmos para o artigo 54 da Constituição número 2, diz que a todos os cidadãos é reconhecido o direito de se manifestar nos termos da lei. Do ponto de vista jurídico, esta norma, nós chamamos isso normas não execuíveis por si mesmo, quer dizer, precisa da concretização de uma lei. Foi isso que aconteceu com a Lei 3/92, que é uma lei de manifestação.
O jurista disse mais.
O artigo 29 da nossa Constituição, que faz uma cláusula aberta aos direitos humanos nos catálogos internacionais, vem reafirmar mais abertura de direitos. Significa isso que direito à manifestação é um direito fundamental. O Estado não a autoriza, mas sim o Estado toma conhecimento para poder garantir que os cidadãos possam manifestar livremente e ordeiramente, conhecendo as trajetórias.
Igualmente, ouvido pela Voz América, o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, defende que os argumentos apresentados pelo governo não convencem.
Repara que a Guiné-Bissau não está num estado de sítio, muito menos de emergência, para que possam justificar a restrição temporária dos direitos e liberdades essenciais dos cidadãos. No fundo, o que eles querem é confinar as liberdades fundamentais dos cidadãos com base nos critérios absolutamente arbitrários e inconstitucionais, com o único objetivo de amordaçar as vozes discordantes.
Aliás, o jurista Sestefano Domingos Sanca não tem dúvidas.
Estamos perante o uso da força e na área de direitos está aqui.
Por isso é que a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige o recuo do governo.
Exigimos a revogação imediata desta medida, na medida em que beneficia apenas aqueles que pretendem desmantelar a democracia e o Estado de Direito no país.
Recordo que do argumento do governo consta que está em curso operações de busca e apreensão de armas de fogo. Ou seja, segundo o Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, Salvador Soares, vários agentes das Forças de Defesa e Segurança levaram para fora das respectivas unidades armas de fogo e que neste momento existem relatos de disparos esporádicos nos bairros de Bissau. A decisão do governo acontece numa altura em que a plataforma Aliança Inclusiva PA e Tararanca, que venceu as últimas eleições legislativas e cujo governo foi demitido em dezembro pelo Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, estaria a preparar uma manifestação pública para esta quinta-feira. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, da Guiné-Bissau. Vamos a São Tomé, onde o Oscar Medeiros reporta que centenas de estudantes de São Tomé, que estão no estrangeiro, estão a viver momentos de desespero e aflição devido ao atraso no pagamento das suas bolsas de estudo. O governo do arquipélago não tem tido capacidade financeira para cobrir as despesas com os cerca de 1000 estudantes espalhados por 11 países. Oscar.
Nas últimas semanas, o grito de socorro tem chegado de Cuba e Marrocos, mas em outros 9 países há também estudantes com mais de 10 meses de bolsas em atraso.
Isso não é a primeira vez que isso acontece. Isso já vem desde ano, desde o governo anterior, que temos esse tipo de situação e lutamos.
Em Cuba, por exemplo, a luta dos 10 estudantes santomenses teria sido mais dura se não fosse a ajuda de colegas de outras nações africanas.
Todos fazem uma
pequena contribuição, de modo a ajudar quem mais precisa. E mesmo fora da União Africana, alguns dos nossos amigos, nós tivemos ao menos essa sorte de conviver com pessoas muito boas e que em várias ocasiões também nos têm ajudado bastante.
Vanessa Trindade e Ismael Oliveira estudam medicina em Havana. Há 10 meses que vêm enfrentando o custo de vida na capital cubana sem qualquer ajuda do governo santomense.
Os preços têm aumentado bastante e quando eu digo bastante, eu digo numa proporção de, digamos, hoje nós temos algo que vale 10 pesos e amanhã esse mesmo algo já vale 200.
Em Cuba, as autoridades locais garantem o alojamento e refeições aos estudantes, mas em Marrocos, os jovens têm que alugar casa, o que, segundo Melanie Bandeira, torna a situação mais complicada.
Essa é a nossa maior despesa. O valor dos preços, digamos, por casa, dos alojamentos aumentaram muito. E, bem, nos viramos máximo é com o valor que os pais nos enviam, mais a bolsa marroquina.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, garantiu que os estudantes de Cuba serão pagos ainda esta semana, mas mostrou-se mais preocupada com os 400 estudantes que estão em Marrocos.
Há mais de 10 anos que Marrocos não atualiza a bolsa que eles dão. Eles dão bolsa, por exemplo, aos nossos estudantes de 75 euros mensais, mas o estudante paga a casa cerca de 100 euros.
A governante santomense explica que tem sido difícil gerir a problemática dos estudantes no estrangeiro.
Os pais, pelos seus meios, fazem a matrícula dos alunos. Os alunos vão. Depois dos alunos chegarem lá, eles tornam todos bolseiros do Ministério. Bolseiros não, tornam todos estudantes do Ministério da Educação. E eles requerem ajuda de custo. Uns com problemas que os pais não têm e nós ficamos com uma soma avultada de estudantes nesses países.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
12 horas e 41 minutos, continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Um abraço aos nossos amigos que escutam a Voz da América através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Vamos agora a Moçambique. Neste país, tal como reporta o Ramos Miguel, continua o debate em torno da sucessão do líder da RENAMO, Ramos Miguel.
Venâncio Mangani, que pretende ser presidente da RENAMO, recebeu um apoio de peso de Bilal Sulay, filho de Afonso Diacama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da RENAMO nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, Zé Manteiga diz que Venâncio Mangani não é candidato a nada sem a aprovação dos órgãos do partido RENAMO. O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mangani. E parece ser esta situação que preocupa Bilal. Bilal diz que quer resgatar a RENAMO e só pode fazer com os jovens como Venâncio Mangani, que tem todo o meu apoio.
A RENAMO necessita de sangue novo. A RENAMO necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso Diacama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matsangaiça Júnior, filho daquele que foi fundador da RENAMO, relativamente à figura de Venâncio Mangani, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança do Ossof Mohamed. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a RENAMO avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança do Ossof Mohamed está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mangani como potencial candidato à presidência da RENAMO e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de comprar com a Filipe. Entretanto, isso não basta. É importante que a RENAMO também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições seja mais efetivo. Sabemos que, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha também a posterior, a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por setor, o analista político Luiz Nhachote diz que Venâncio Mangano pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da RENAMO.
Venâncio Mangano, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado que é jovem, e ele representa e encarna muito bem os seis juventudes, está em condições, ele pode ombrear, mas creio que dependeria muito da máquina da RENAMO. Primeiro, aceitar que ele fosse o candidato da RENAMO, para não ser o caso.
E o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, não podia ser mais claro. A RENAMO tem agenda própria.
A RENAMO não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a RENAMO não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A RENAMO tem uma agenda, a RENAMO tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos a falar de Moçambique. De Maputo vamos a Manica. A polícia nesta província deteve um agente da corporação por integrar a rede internacional de imigração clandestina ao ser flagrado a guiar 82 migrantes etíopes que seriam traficados para a África do Sul, disseram a Voz da América nesta terça-feira várias fontes locais. O André Batista tem os detalhes.
O superintendente da polícia, afeto ao comando distrital da Polícia da República de Moçambique, PRM, no distrito de Makate, é suspeito de ser o facilitador da entrada no país dos 82 imigrantes ilegais que devia entregar a um outro guia do Zimbábue, na fronteira de Maspanda, a principal terrestre entre Moçambique e Zimbábue. Abílio Mate, porta-voz do Serviço Provincial de Migração de Manica, disse que as detenções ocorreram no âmbito da Operação Benguerra e envolveu várias forças que travam uma renhida luta para tirar Manica da lista de corredor fértil para traficantes de seres humanos.
Tendo sido interpelado o autocarro, no auto de revista foi identificado dentro do autocarro um total de 82 cidadãos de nacionalidade etíopes, que após a perícia foi-se identificar que entraram clandestinamente no território nacional.
Precisou Abílio Mate, anotando que as autoridades estão a investigar a porta de entrada dos imigrantes em Moçambique.
E neste momento decorrem trâmites no sentido de serem levados ao seu, ou repatriados para o seu país de origem, mas antes ainda investiga-se as circunstâncias da entrada no território nacional, para além do transportador que teria se colocado em fuga quando apercebeu-se da presença policial no local.
Entretanto, o sociólogo moçambicano Abílio Mandelat observa que um dos maiores problemas que o país enfrenta é a fraqueza das instituições em cumprir com as missões para as quais foram criadas, desde as instituições de educação até a segurança.
E a consequência disso, muitas vezes, é o que a gente assiste. Quando agentes dessas instituições, que em princípio deveriam estar a exercer uma determinada função, fazem exatamente o contrário daquilo que deveriam fazer. Ou a polícia é o exemplo disso. Okay? Já vimos muitos casos em que agentes da polícia estão envolvidos em situações de rapto, já vimos situações de extorsão, de assaltos, de corrupção. Mas é o envolvimento de agentes que, em princípio, deviam combater essas práticas criminais.
Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengalis e de outros países que pretendem chegar à África do Sul, o país mais industrializado no continente africano. Muitos aproveitam agentes corruptos da polícia. André Batista, para a Voz da América.
Eleitores republicanos foram ontem às urnas nas primeiras eleições primárias que se realizam no estado de Iowa. Como se esperava, Donald Trump venceu à vontade, mas com uma percentagem de votos menor do que muitos esperavam. Trump obteve 51% dos votos contra 21,2% de Ron DeSantis e 19,1% de Nick Haley. Para muitos, o ímpeto da vitória de Iowa significa que Donald Trump está a caminho da nomeação dos republicanos para as presidenciais, mas muitos fazem notar que o Iowa escolhe apenas 40 delegados para a convenção de partido, onde estarão 2.500 delegados, e esses 40 delegados são divididos proporcionalmente de acordo com o resultado final da votação. O facto de Ron DeSantis ter ficado em segundo lugar indica que Trump vai continuar com uma oposição dividida dentro do partido, pois de Santos prometeu continuar na corrida quando todos esperavam que Haley ficasse em segundo lugar. Dentro de uma semana, há novas eleições primárias no estado de New Hampshire. João Santa Rita tem os detalhes.
Após as eleições primárias de ontem no estado do Iowa, os olhos dos americanos estão agora virados para as próximas primárias no estado de New Hampshire, onde a média das últimas sondagens indicam que Trump poderá ter problemas. Com efeito, essas sondagens davam a Trump 43,5% dos votos contra 29,3% de Nikki Haley e 11% de Chris Christie e 6,5% de Ron DeSantis. Chris Christie já desistiu e é difícil ver os seus eleitores virarem-se para Trump ou DeSantis, pelo que isso coloca Nikki Haley dentro da margem de erro com a possibilidade de ultrapassar Donald Trump. O antigo governador do estado de Maryland, o republicano Harry Logan, que todos sabem opor-se a Trump, considera que, efetivamente, os resultados das eleições de ontem não são importantes.
I don't think it matters that much because, you know, for the past 24 years, the winner of the Republican caucus in Iowa has not been the nominee. So it's really about the fight for.
Eu não penso que interessem muito, porque nos últimos 24 anos, o vencedor das eleições primárias republicanas em Iowa não foi o candidato escolhido pelo Partido Republicano. Portanto, era tudo para uma luta pelo segundo lugar. Eu estou convencido que o ímpeto está com Nikki Haley, a caminho de New Hampshire, onde está apenas a 7% de diferença e onde possivelmente poderá vencer, o que a colocaria em muito melhor posição antes da votação no seu estado natal da Carolina do Sul. Penso que Nikki Haley é a oportunidade mais forte de termos o melhor candidato quando vierem as eleições de novembro.
I believe that Nikki Haley is the strongest chance for us to put forth our best possible candidate for November.
Eram palavras de Harry Logan, antigo governador republicano do estado de Maryland, obviamente um apoiante de Nikki Haley. Ele estava a citar uma sondagem em que Nikki Haley disse ele está atrasada 7% em relação a Trump. Não sabemos qual foi essa sondagem, mas a dizer que a média das sondagens, como já dissemos, é de 14% menos. Como dissemos também, os votos de Chris Christie deverão ir para Haley, o que a coloca a pouco mais de 3,5% de Donald Trump, portanto dentro da margem de erro. No que diz respeito a um confronto com Joe Biden, Harry Logan tem razão. As sondagens a nível nacional indicam que Nikki Haley pode bater Joe Biden. Rick Klein, correspondente para questões políticas da cadeia de televisão ABC, concorda que para Nikki Haley a via para a vitória tem que passar por New Hampshire.
It has to be New Hampshire, and then a lot of things have to go right for either Nikki Haley or Ron DeSantis or some other wild card here. The only scenario I can see right now is if it gets down to a two-person race, then something suddenly changes.
But tem que ser New Hampshire, e depois muitas coisas têm que correr bem para Nikki Haley ou Ron DeSantis. O que eu vejo é que isto se tornar numa corrida entre duas pessoas, então, subitamente as coisas mudam. Mas há aqui uma questão que é tão evidente na nossa sondagem. Os republicanos gostam, na verdade, de Donald Trump. Sempre gostaram e ainda gostam de Donald Trump.
They have all along, and they still do now on the eve of voting. And if Nikki Haley and Ron DeSantis can't make the core argument that he isn't electable,
e se Nikki Haley ou Ron DeSantis não conseguirem argumentar que ele não é elegível, tendo em conta as acusações em tribunal, tendo em conta o caos, tendo em conta tudo o que se diz e ocorre em redor de Trump, se os republicanos continuarem a pensar que ele é a melhor oportunidade contra Joe Biden, para além de os representar da melhor maneira, não vejo como é que mais alguém pode entrar para esta conversa.
Republicans still think he's their best shot against Joe Biden in addition to representing them in the best way. I just don't see how anyone gets into this conversation.
Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Portanto, as eleições americanas arrancaram ontem com as primeiras primárias do Partido Republicano. As últimas são a 4 de junho, mas por essa data já deverão ser irrelevantes. Antes disso, vamos ter que tomar atenção a muitas outras eleições, e a começar já na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, com as eleições em New Hampshire. A convenção do Partido Republicano para nomear oficialmente um candidato é a 15 de julho. E apesar dos resultados de ontem, resta ainda muito caminho a percorrer para sabermos quem será.
E antes do desporto com João Santa Rita, duas breves notícias do continente africano. O Ruanda declarou ter morto um soldado congolês e detido outros dois depois de terem atravessado a fronteira esta madrugada, no momento em que as tensões aumentam devido à violência no volátil leste da República Democrática do Congo. O governo da República Democrática do Congo e várias nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a França, dizem que o M23 é apoiado pelo Ruanda, embora Kigali negue tal afirmação. M23 é um movimento rebelde que atua no Congo. O Sudão disse ter suspendido os seus contactos com a Organização de Países da África Oriental, IGAD, que tem estado a tentar mediar na guerra civil entre o governo sudanês e as forças de apoio rápido. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e surge depois de representantes das duas forças terem acordado, em princípio, em participar no encontro mediado pela Organização dos Países da África Ocidental. De seguida, o desporto, João Santa Rita.
Vamos começar, claro está, com o futebol africano, o CANA, a Taça das Nações Africanas, onde ontem Angola, Palancas Negras empataram com a Argélia as Raposas do Deserto a um golo, no que pode ser visto como mais uma surpresa dada por um país de língua portuguesa. O Álvaro Lugero de Andrade esteve lá.
João, a seleção de Angola entrou retraída no campo e viu-se num colete de forças montado pelos argelinos que, sem julgar muito rápido, trocavam muito bem a bola e avançavam no terreno. Foi assim com naturalidade que os guerreiros do deserto chegaram ao primeiro golo aos 19 minutos, ainda no período crítico da partida, e podiam ter aumentado o marcador. Em duas ocasiões, no entanto, os palancas negras falharam oportunidades visíveis de marcar, mas revelaram alguma deficiência no meio-campo, que demora em servir o ataque, e há uma enorme falta de cutilância dentro da área. No segundo tempo, como o próprio técnico Pedro Gonçalves reconheceu no final da partida, a equipa fez alguns ajustes e levou perigo algumas vezes à área adversária. E aos 108 minutos, Mabululu empatou o jogo através da marcação de uma grande penalidade. Foi então possível ver algum apoio aos palancas negras. Até aquele momento, não se via nem bandeira, nem se ouvia ninguém a gritar por Angola. A surpresa é que esse apoio vinha de marfinenses que dizem apoiar Angola por gostarem do país e dos angolanos.
Apoio Angola porque é um país que eu gosto. É um país caloroso, hospitaleiro, tem bons jogadores, está a fazer um bom jogo e espero que ganhe o CAN.
Gosto de Angola, é um bom país. Meu melhor amigo esteve lá e veio agora. É lindo, as cidades são belas, jogam bem a bola, como disse. Apoio os angolanos porque os amo.
Angola sobe ao Estádio da Paz outra vez no sábado, agora ante o Burkina Faso, num jogo que pode ser decisivo e em que uma vitória pode ditar a passagem aos 16avos de final. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América.
Obrigado, Álvaro. O treinador Pedro Gonçalves reconheceu que, nas suas palavras, a equipa começou devagar, mas voltou ao jogo no segundo tempo. Há ainda muito trabalho a fazer, disse Gonçalves, mas a equipa demonstrou que mentalmente está bem. Pelas estatísticas e como disse o Álvaro, os números indicam que foi a Argélia quem deveria ter ganho com 67% de posse de bola, 16 remates à baliza contra 7 dos angolanos, 514 passes contra apenas 262 dos angolanos, 14 pontapés de canto contra apenas 2 dos angolanos, mas como nós costumamos dizer sempre, o que conta são as batatas na campoeira, são os golos. Ainda no CAN, temos que dizer que ontem os atuais campeões, o Senegal, iniciou da melhor maneira o campeonato, bateram a Gâmbia por 3-0, num jogo marcado pela expulsão de um jogador da Gâmbia, quando o Senegal vencia por 1-0. Hoje um bom jogo em perspectiva, a África do Sul, Bafana Bafana, tem pela frente o Mali, é um jogo do grupo E. E a terminar, só para dizer que ninguém sabe bem porquê, o argentino Lionel Messi foi esta segunda-feira eleito pela 8ª vez o futebolista do ano da FIFA, ao bater na votação de 2023 o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland. No futebol feminino, Aitana Bonmati, campeã mundial pela Espanha e vencedora da Liga dos Campeões pelo Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A jogadora espanhola já tinha ganho também a Bola de Ouro, atribuída pela revista France Football. O espanhol Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador e a Cesarina Wigman, treinadora da seleção inglesa, foi eleita a melhor treinadora do ano.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. Despedem-se neste segmento o Patrick Deia no som, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amém de Miguel. Dentro de segundos, o Sérgio Inhambi, a terceira parte. Boa noite.
E o Sérgio Inhambi já está nos estúdios da Voz da América para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Muito boa noite. Comigo está Mariano Bartolomeu e Patrick Deia. Transmitimos em ondas curtas e em DFM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em Voa Português, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Pode nos encontrar também no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques da emissão de hoje, 15 de janeiro de 2024. Novos intensos combates no norte de Gaza e Hamas dispara mais rockets contra Israel. Navio grego atingido por um míssil no Mar Vermelho. A nossa emissão vespertina de hoje começa com notícias da Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos exige a revogação do despacho que proíbe manifestações em Bissau, e o jurista Setisfânio Domingos Sanca considera que a decisão é inconstitucional. Lassa Makassama, até mais.
De acordo com o jurista Sestefano Domingos Sanca, a decisão do governo em proibir as manifestações públicas na Guiné-Bissau é inconstitucional.
Isso não é só de minhas palavras. Se olharmos para o artigo 54 da Constituição número 2, diz que a todos os cidadãos é reconhecido o direito de se manifestar nos termos da lei. Do ponto de vista jurídico, esta norma, nós chamamos isso normas não execuíveis por si mesmo, quer dizer, precisa da concretização de uma lei. Foi isso que aconteceu com a Lei 3/92, que é uma lei de manifestação.
O jurista disse mais.
O artigo 29 da nossa Constituição, que faz uma cláusula aberta aos direitos humanos nos catálogos internacionais, vem reafirmar mais abertura de direitos. Significa isso que direito à manifestação é um direito fundamental. O Estado não a autoriza, mas sim o Estado toma conhecimento para poder garantir que os cidadãos possam manifestar livremente e ordeiramente, conhecendo as trajetórias.
Igualmente, ouvido pela Voz América, o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, defende que os argumentos apresentados pelo governo não convencem.
Repara que a Guiné-Bissau não está num estado de sítio, muito menos de emergência, para que possam justificar a restrição temporária dos direitos e liberdades essenciais dos cidadãos. No fundo, o que eles querem é confinar as liberdades fundamentais dos cidadãos com base nos critérios absolutamente arbitrários e inconstitucionais, com o único objetivo de amordaçar as vozes discordantes.
Aliás, o jurista Sestefano Domingos Sanca não tem dúvidas.
Estamos perante o uso da força e na área de direitos está aqui.
Por isso é que a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige o recuo do governo.
Exigimos a revogação imediata desta medida na medida em que beneficia apenas aqueles que pretendem desmantelar a democracia e o Estado de Direito no país.
Recordo que do argumento do governo consta que está em curso operações de busca e apreensão de armas de fogo. Ou seja, segundo o Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, Salvador Soares, vários agentes das Forças de Defesa e Segurança levaram para fora das respectivas unidades armas de fogo e que neste momento existem relatos de disparos esporádicos nos bairros de Bissau. A decisão do governo acontece numa altura em que a plataforma Aliança Inclusiva PA e Tararanca, que venceu as últimas eleições legislativas e cujo governo foi demitido em dezembro pelo Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, estaria a preparar uma manifestação pública para esta quinta-feira. Lassa Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassa Makassamá de Bissau. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, ao encontro de Oscar Medeiros, que nos reporta que centenas de estudantes são-tomenses no estrangeiro estão a viver momentos de desespero e aflição devido ao atraso no pagamento das bolsas. O governo do arquipélago não tem tido capacidade financeira para cobrir as despesas, com cerca de 1,000 estudantes espalhados por 11 países.
Nas últimas semanas, o grito de socorro tem chegado de Cuba e Marrocos, mas em outros 9 países há também estudantes com mais de 10 meses de bolsas em atraso.
Isso não é a primeira vez que isso acontece. Esse já vem desde ano, desde o governo anterior, que temos esse tipo de situação e lutamos.
Em Cuba, por exemplo, a luta dos 10 estudantes santomenses teria sido mais dura se não fosse a ajuda de colegas de outras nações africanas.
Todos fazem uma pequena contribuição, de modo a ajudar quem mais precisa. E mesmo fora da União Africana, alguns dos nossos amigos, nós tivemos ao menos essa sorte de conviver com pessoas muito boas e que em várias ocasiões também nos têm ajudado bastante.
Vanessa Trindade e Ismael Oliveira estudam medicina em Havana. Há 10 meses que vêm enfrentando o custo de vida na capital cubana sem qualquer ajuda do governo santomense.
Os preços têm aumentado bastante e quando eu digo bastante, eu digo numa proporção de, digamos, hoje nós temos algo que vale 10 pesos e amanhã esse mesmo algo já vale 200.
Em Cuba, as autoridades locais garantem o alojamento e refeições aos estudantes, mas em Marrocos, os jovens têm que alugar casa, o que, segundo Melanie Bandeira, torna a situação mais complicada.
Essa é a nossa maior despesa. O valor dos preços, digamos, por casa, dos alojamentos aumentaram muito. E, bem, nos viramos máximo é com o valor que os pais nos enviam, mais a bolsa marroquina.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, garantiu que os estudantes de Cuba serão pagos ainda esta semana, mas mostrou-se mais preocupada com os 400 estudantes que estão em Marrocos.
Há mais de 10 anos que Marrocos não atualiza a bolsa que eles dão. Eles dão bolsa, por exemplo, aos nossos estudantes de 75 euros mensais, mas o estudante paga a casa cerca de 100 euros.
A governante São Tomense explica que tem sido difícil gerir a problemática dos estudantes no estrangeiro.
Os pais, pelos seus meios, fazem a matrícula dos alunos. Os alunos vão. Depois dos alunos chegarem lá, eles tornam todos bolseiros do Ministério. Bolseiros não, tornam todos estudantes do Ministério da Educação. E eles requerem ajuda de custo. Uns com problemas que os pais não têm e nós ficamos com uma soma avultada de estudantes nesses países.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Agora em Moçambique continua o debate em torno da sucessão do líder da RENAMO. Ramos Miguel, até mais.
Venâncio Mangiani, que pretende ser presidente da RENAMO, recebeu um apoio de peso de Bilalo Sulay, filho de Afonso Diacama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da RENAMO nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, José Mantega diz que Venâncio Mangiani não é candidato a nada sem a aprovação dos órgãos do partido RENAMO. O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente geralmente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial, e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mondlane. E parece ser esta situação que preocupa Bilar. Bilar diz que quer resgatar a RENAMO e só pode fazer com jovens como Venâncio Mondlane, que tem todo o meu apoio.
A RENAMO necessita de sangue novo. A RENAMO necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso Lhacama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matsangaiça Júnior, filho daquele que foi fundador da RENAMO, relativamente à figura de Venâncio Mondlane, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança do Ossoufo Mamadi. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a RENAMO avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança do Ossoufo Mamadi está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mondlane como potencial candidato à presidência da RENAMO e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de combater o conflito. Entretanto, isso não basta. É importante que a RENAMO também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições seja mais efetivo. Sabemos que em Moçambique, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha-se também a posterior, a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por certo, o analista político Luiz Nhachote diz que Venâncio Mondlane pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da RENAMO.
Venâncio Mondlane, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado que é jovem, e ele representa e encarna muito bem os anseios da juventude, porque está em condições, muito pode ombrear, mas creio que dependeria muito da máquina da RENAMO. Primeiro, aceitar que ele fosse o candidato da RENAMO, para não ser o caso.
E o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, não podia ser mais claro. A RENAMO tem agenda própria.
A RENAMO não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a RENAMO não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A RENAMO tem uma agenda, a RENAMO tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Três horas e 11 minutos, vamos agora falar de política americana. Eleitores republicanos foram ontem às urnas nas primeiras eleições primárias que se realizaram no estado de Iowa. Como se esperava, Donald Trump venceu à vontade, mas com uma percentagem de votos menor do que muitos esperavam. Trump obteve 51% dos votos contra 21,2% de Ron DeSantis e 19,1% de Nikki Haley. Para muitos, o impeto da vitória de Iowa significa que Donald Trump está a caminho da nomeação dos republicanos para as presidenciais, mas muitos fazem notar que Iowa escolhe apenas 40 delegados para a convenção do partido, onde estarão 2.500, e esses 40 delegados estão divididos proporcionalmente de acordo com o resultado final da votação. O fato de Ron DeSantis ter ficado em segundo lugar indica, no entanto, que Trump vai continuar com uma posição dividida dentro do partido, pois DeSantis prometeu continuar na corrida quando todos esperavam que Haley ficasse em segundo lugar. Dentro de uma semana, há novas eleições primárias no estado de New Hampshire. João Santarita explica melhor.
Após as eleições primárias de ontem no estado do Iowa, os olhos dos americanos estão agora virados para as próximas primárias no estado de New Hampshire, onde a média das últimas sondagens indicam que Trump poderá ter problemas. Com efeito, essas sondagens davam a Trump 43,5% dos votos contra 29,3% de Nikki Haley e 11% de Chris Christie e 6,5% de Ron DeSantis. Chris Christie já desistiu, e é difícil ver os seus eleitores virarem-se para Trump ou DeSantis, pelo que isso coloca Nikki Haley dentro da margem de erro com a possibilidade de ultrapassar Donald Trump. O antigo governador do estado de Maryland, o republicano Harry Logan, que todos sabem opor-se a Trump, considera que, efetivamente, os resultados das eleições de ontem não são importantes.
I don't think it matters that much because, you know, for the past 24 years, the winner of the Republican caucus in Iowa has not been the nominee.
Eu não penso que interessem muito, porque nos últimos 24 anos, o vencedor das eleições primárias republicanas em Iowa não foi o candidato escolhido pelo Partido Republicano. Portanto, era tudo para uma luta pelo segundo lugar. Eu estou convencido que o ímpeto está com Nikki Haley, a caminho de New Hampshire, onde está apenas a 7% de diferença e onde possivelmente poderá vencer, o que a colocaria em muito melhor posição antes das votações no seu estado natal da Carolina do Sul. Penso que Nikki Haley é a oportunidade mais forte de termos o melhor candidato quando vierem as eleições de novembro.
I believe that Nikki Haley is the strongest chance for us to put forth our best possible candidate for November.
Eram palavras de Harry Logan, antigo governador republicano do estado de Maryland, obviamente um apoiante de Nikki Haley. Ele estava a citar uma sondagem em que Nikki Haley disse ele está atrasado a 7% em relação a Trump. Não sabemos qual foi essa sondagem, mas a dizer que a média das sondagens, como já dissemos, é de 14% menos. Como dissemos também, os votos de Chris Christie deverão ir para Haley, o que a coloca a pouco mais de 3,5% de Donald Trump, portanto dentro da margem de erro. No que diz respeito a um confronto com Joe Biden, Harry Logan tem razão. As sondagens a nível nacional indicam que Nikki Haley pode bater Joe Biden. Rick Klein, correspondente para questões políticas da cadeia de televisão ABC, concorda que para Nikki Haley a via para a vitória tem que passar por New Hampshire.
It has to be New Hampshire, and then a lot of things have to go right for either Nikki Haley or Ron DeSantis or some other wild card here. The only scenario I can see right now is if it gets down to a two-person race, then something suddenly changes.
Tem que ser New Hampshire, e depois muitas coisas têm que correr bem para Nikki Haley ou Ron DeSantis. O que eu vejo é que isto se tornar numa corrida entre duas pessoas, então, subitamente, as coisas mudam. Mas há aqui uma questão que é tão evidente na nossa sondagem. Os republicanos gostam, na verdade, de Donald Trump. Sempre gostaram e ainda gostam de Donald Trump.
They have all along, and they still do now on the eve of voting. And if Nikki Haley and Ron DeSantis can't make the core argument that he isn't electable,
e se Nikki Haley ou Ron DeSantis não conseguirem argumentar que ele não é elegível, tendo em conta as acusações em tribunal, tendo em conta o caos, tendo em conta tudo o que se diz e ocorre em redor de Trump, se os republicanos continuarem a pensar que ele é a melhor oportunidade contra Joe Biden, para além de os representar da melhor maneira, não vejo como é que mais alguém pode entrar para esta conversa.
Republicans still think he's their best shot against Joe Biden in addition to representing them in the best way. I just don't see how anyone gets into this conversation.
Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Portanto, as eleições americanas arrancaram agora, arrancaram ontem com as primeiras primárias do Partido Republicano. As últimas são a 4 de junho, mas por essa data já deverão ser irrelevantes. Antes disso, vamos ter que tomar atenção a muitas outras eleições, e a começar já na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, com as eleições em New Hampshire. A convenção do Partido Republicano para nomear oficialmente um candidato é a 15 de julho. E apesar dos resultados de ontem, resta ainda muito caminho a percorrer para sabermos quem será.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em Foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Saúde em Foco todas as semanas aqui na Voz da América e às terças-feiras é dia de saúde com Ana Guedes. Hoje, a seguir, vamos às notícias.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estes são Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui de um pedido da Organização Mundial de Saúde para financiamento e também de uma advertência feita pelo líder da OMS sobre a Covid. Começamos com a notícia de que a Agência de Saúde da ONU afirmou que precisa de 1,5 mil milhões de dólares este ano, 2024, para ajudar dezenas de milhões de pessoas apanhadas em situações de emergência sanitária, nomeadamente na Ucrânia e em Gaza. A OMS alertou que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo deverão necessitar de assistência e proteção humanitária este ano. O chefe da OMS, o Tedros Ghebreyesus, afirmou que a sua agência pretende chegar a cerca de 87 milhões de pessoas mais necessitadas e que para tal serão necessários 1,5 mil milhões de dólares. No início de 2024, diz ele, a OMS já estava a responder a 41 crises sanitárias, incluindo 15 das emergências de mais alto nível. Aqueles que são apanhados em tais crises, advertiu Ghebreyesus, estão a enfrentar um início traumático de um novo ano e vem na sequência de 2023. Foi um ano de imenso sofrimento, na sua maioria evitável, disse ele. O presidente do Parlamento Europeu, entretanto, referiu uma longa lista de conflitos, desde a Ucrânia ao Sudão e a Gaza, e afirmou que, chocantemente, um em cada 5 crianças em todo o mundo viveu ou fugiu de uma zona de conflito no ano 2023. Tedros, por si lá, sublinhou também o agravamento da crise climática, tendo o ano passado sido considerado o mais quente da história da humanidade. Esta situação, alertou, tem graves implicações para a saúde, desde a fome catastrófica provocada pela seca no Corno de África até aos surtos de doenças mortais provocados pela alteração dos padrões climáticos. Tedros sublinhou que, para as pessoas que enfrentam situações de emergência, as interrupções nos serviços essenciais de saúde significam muitas vezes a diferença entre a vida e a morte. Em 2023, os pedidos de financiamento para prestar ajuda sanitária em diferentes contextos receberam, em média, apenas 12% dos fundos solicitados. Isto é, de partir o coração e é evitável, afirmou Tedros. É por isso que em 2024 temos de dar um passo em frente. Quase 10 mil mortos por Covid-19 foram registados em dezembro de 2023, segundo a OMS, que alertou para que o vírus continua a ser uma grande ameaça, apesar de passar parcialmente despercebido neste momento. A OMS disse que dados de várias fontes apontam para o aumento da transmissão, alimentado por reuniões durante o período de férias de Natal e pela variante JN1, que agora é a mais comumente relatada em todo o mundo. Embora a Covid-19 tenha deixado de ser uma emergência de saúde global, o vírus continua a circular, a transformar-se e a matar, afirmou o chefe da OMS. Além das cerca de 10 mil mortes comunicadas à OMS, em dezembro registou-se um aumento de 42% nas hospitalizações e de 62% nas admissões em unidades de cuidados intensivos em comparação com o mês de novembro. No entanto, os números baseiam-se em dados de menos de 50 países, principalmente na Europa e nas Américas, disse Tedros, o qual instou os governos a manterem a vigilância e a sequenciação do vírus e a garantir também o acesso a testes, tratamentos e vacinas fiáveis e a preços acessíveis. E continuamos, diz ele, a apelar às pessoas para que sejam vacinadas, façam testes, usem máscaras sempre que necessário e assegurem que os espaços fechados com muita gente sejam bem ventilados. Tedros Ghebreyesus declarou o fim da Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional em maio de 2023, mais de 3 anos depois de o vírus ter sido detectado pela primeira vez na China no final de 2019. E pronto, amigos, assim se despede a Ana Guedes, que esteve aqui com notícias do mundo da saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
África Agora, todas as sextas-feiras na Voz da América, pode acompanhar pelo Facebook, YouTube ou nosso website Evoa Português. A seguir, vamos às notícias internacionais. Tanques israelitas regressaram hoje às zonas de combate no norte de Gaza, onde se registraram os mais intensos combates desde o ano novo, quando Israel anunciou que estava a abrandar as suas operações nessa zona. Grandes explosões podiam ser vistas na fronteira de Israel, acompanhadas de intenso fogo de metralhadoras. As forças de defesa israelita disseram que mataram dezenas de combatentes do Hamas em confrontos em Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. Entretanto, o Irã disparou vários mísseis contra a região curda no norte de Iraque, tendo como alvo o que chamou uma base dos serviços de espionagem israelitas. Um cargueiro grego foi hoje atingido por um míssil no Mar Vermelho, quando cerca de 76 milhas náuticas do porto de Silif, no Iêmen. O navio viajava do Vietnã para Israel e, segundo fontes da companhia, não se registraram ferimentos e apenas estragos materiais. O míssil foi disparado do Iêmen, de zonas controladas pelos OTS, que foram recentemente alvo de bombardeamentos americanos e britânicos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou ao Ocidente para manter-se unido contra a Rússia e aumentar o apoio ao seu país para garantir a vitória. Falando no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, Zelensky disse que hesitações e o receio de uma escalada na guerra com a Rússia poderá prolongar o conflito por vários anos. Pelo menos 8 pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas quando um barco com cerca de 100 pessoas se virou no noroeste da Nigéria. Um porta-voz dos serviços de emergência disse que a embarcação se encontrava superlotada. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas num atentado bombista suicida na capital somali, Mogadíscio. O grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O Sudão disse ter suspendido os seus contactos com a Organização da África Oriental, que tem estado a tentar mediar na guerra civil entre o governo e as forças de apoio rápido. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e surge depois de representantes das 2 forças terem acordado, em princípio, em participar no encontro mediado pela IGAD. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primeiras eleições primárias do Partido Republicano, realizadas ontem no estado de Iowa. O Ruanda declarou ter morto um soldado congolês e detido outros depois de terem atravessado a fronteira esta madrugada, no momento em que as tensões aumentam devido à violência no volátil leste da República Democrática do Congo. O governo da República Democrática do Congo e várias nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a França, dizem que o M23 é apoiado pelo Ruanda, embora Kigali negue a afirmação. É dessa forma que dizemos adeus e obrigado pela sua companhia. Amanhã voltamos com mais notícias. Fique conosco em voaportugues.com. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Patrick Dess despedem. Feliz noite.
De seguida, um editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris chamou atores predatórios às organizações que traficam cidadãos estrangeiros para os Estados Unidos e no seu interior. Deplorou o recurso à extorsão e o desrespeito pela segurança dos migrantes que exploram. Temos de atacar todos os aspectos do seu negócio e garantir uma responsabilização rápida e severa por estas ações. E é esse o trabalho que a nossa administração tem estado a fazer, afirmou. Esse trabalho foi exibido em 4 de janeiro, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que uma mulher do Texas se declarou culpada pelo seu papel numa grande operação de contrabando de pessoas. Em comunicado, o Departamento de Justiça disse que Hermínia Serrano Piedra, também conhecida como Irma e Boss Lady, liderou uma organização que facilitou o transporte e o movimento ilegal de centenas de migrantes nos Estados Unidos e abrigou e ocultou os imigrantes na detecção pelas autoridades policiais. Os migrantes eram cidadãos do México, Guatemala e Colômbia. A taxa típica paga à organização pelos migrantes ou pelas suas famílias era de $8,000. Os métodos usados pela organização para transportar os migrantes colocavam as suas vidas em perigo, pois eles eram frequentemente mantidos em espaços confinados com pouca ventilação, que ficavam superaquecidos e eram conduzidos em alta velocidade sem nenhum dispositivo de segurança nos veículos, disse o Departamento de Justiça. Os membros da organização referiam-se normalmente aos imigrantes como caixas, pacotes ou peças. Piedra reconheceu que ganhou muito dinheiro com o seu envolvimento no contrabando de seres humanos e que o fez durante toda a vida. A sentença de Piedra está prevista para abril e a sua pena máxima é de 20 anos de prisão. Além disso, foram confiscadas duas propriedades com valores atuais estimados em 2.275.000 dólares e 515.000 dólares, que foram compradas com produto ilícito do contrabando de seres humanos, bem como uma sentença em dinheiro de mais de 942.000 dólares. O Departamento de Justiça também anunciou as confissões de culpa de 10 outros arguidos que anteriormente se tinham declarado culpados pelo seu envolvimento no esquema. As acusações e condenações são o resultado dos esforços coordenados da Joint Task Force Alpha, ou JTFA, criada em junho de 2021 pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, em parceria com o Departamento de Segurança Interna. Até à data, o trabalho da JTFA resultou em mais de 250 detenções nacionais e internacionais de líderes, organizadores e facilitadores significativos do contrabando de seres humanos. Os Estados Unidos continuarão a responsabilizar esses atores predatórios. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.